Mistério Eldorado. ZYZ22. Contemporâneo. 98.1 MHz. Som contemporâneo. Música eletroacústica, uma nova linguagem musical. Equipe Rodolfo Caesar, Sérgio Araújo, Vanderlei Gonçalves, JC Barbedo. Realização FM Estéreo Eldorado.
No programa de hoje, trataremos do sintetizador, sua história e seu emprego na criação musical. O desenvolvimento dos instrumentos de música através dos tempos sempre seguiu um caminho paralelo à evolução da tecnologia. Do rudimentar ao sofisticado, instrumentos musicais e de trabalho estiveram sempre estreitamente ligados entre si. Exemplo disto é o telharmônio, primeiro instrumento a utilizar a energia elétrica já no século XIX. O período fértil na criação de instrumentos eletrônicos se situa entre 1920 e 1930, quando surgiram os órgãos elétricos criados por Ramon, as ondas Martenot por Martenot, o trautônio por Trautwen, o theremin por theremin. Mas foi somente em 1935, quando o engenheiro russo Shoupe construiu o primeiro sintetizador, que se abriram as perspectivas de criação de uma nova linguagem musical, utilizando novos instrumentos. Abrimos nosso terceiro programa da série, dedicado ao sintetizador, com o compositor francês Pierre Boeuf-Vilvald, de quem apresentamos Toccatane número 1.
Pierre Boeuf-Vilvald, quando fez essa obra, teve a intenção de fazer soar o estúdio por puro prazer. E dessa intenção nasceu a ideia mais geral de fazer uma forma musical, mais especificamente eletroacústica, e que correspondesse à sua preocupação e ao seu modo de ser. Sem querer dar uma definição definitiva do que seja uma toccatana, podemos, no entanto, dizer que se trata de uma peça de duração variável e que mete em evidência e valoriza um caráter particular da técnica de estúdio e de um sistema de manipulação e escrita. A toccatana é proposta como expressão direta, uma procura de virtuosismo, do prazer de afinar a factura e o estilo. Boeuf compôs essa peça utilizando-se somente do sintetizador VCS3, um pequeno sintetizador portátil de largo uso comercial hoje em dia e de limitados recursos, o que vem a provar que o trabalho do compositor e sua inventiva é muito mais importante do que o fato de ter-se aparelhos altamente sofisticados e complexos. Outra coisa importante a se notar nessa peça é o correto emprego do sintetizador, pois Boeuf faz um uso magistral de todas as possibilidades contidas no aparelho, ao contrário da maioria dos conjuntos que fazem o chamado som progressivo, que se utiliza do sintetizador de uma maneira limitada e errada.
Eldorado FMS, música eletroacústica. Peter Todd Lewis, compositor americano, responsável pelo estúdio de música eletrônica da Universidade de Iowa, dá sequência ao nosso programa com a obra Ecstasies.
Essa música foi composta para ilustrar um filme experimental de Franklin Miller, feito em 1975. Como o próprio título sugere, Lewis toma como modelo de composição as etapas de um êxtase. Começando lentamente piano, o compositor vai aos poucos acumulando as tramas sonoras feitas no sintetizador, vai aumentando a intensidade até a explosão final, seguida por um repouso. A propósito dessa música, eu gostaria de dizer que aí nós podemos notar um dos aspectos positivos da música eletroacústica, que é o fato de não se prender a apriorismos musicais, de não se ater a fórmulas rígidas de composição. Lewis, nessa peça, usa como forma um modelo natural, ou seja, as etapas de um êxtase, não se prendendo a temas, letras ou combinações matemáticas.
A primeira síntese de sons foi efetuada por Helmholtz, que criou sons de vogais e de tongos simples a partir de diapasões afinados na série harmônica. O sintetizador foi criado inicialmente para fins didáticos em laboratórios de física e acústica. Aos poucos, porém, os compositores foram se dando conta da sua potencialidade como agente de um novo meio de expressão. Stockhausen e Imerks, utilizando geradores de som, criaram em 1950 a música eletrônica. que viria a ser a grande propulsora no desenvolvimento do sintetizador como instrumento musical. Segue a nossa audição de música eletroacústica pela Eldorado FMS com La Rue Ferry, de Bernard Parmegiani, compositor francês, corresponsável pelo setor audiovisual do Grupo de Pesquisas Musicais da Rádio France.
Parmegiani é um dos compositores mais importantes dessas duas últimas décadas. E essa obra que vamos ouvir não é o que ele já fez de melhor, porque aqui ele não se preocupa muito com o trabalho de elaboração num estúdio. Ele utiliza principalmente uma das facilidades do sintetizador, que afinal é um perfeito gerador de sequências, ciclos ou células que se repetem indefinidamente. Vale a pena ouvir essa peça, porque de certa maneira ela é anterior à moda da música repetitiva americana de Steve Reich, Lamont Young, Phil Glass e Terry Riley.
Em 1960, os responsáveis pelo estúdio de música eletrônica da Universidade de Columbia encontraram Robert Moog e lhe pediram para efetuar modificações no sentido de tornar o sintetizador mais operacional para o trabalho de composição. A comercialização do protótipo de Moog data de 1965. É o começo de um triste período onde bastava ligar o aparelho a um gravador, virar um botão e esperar que a música brotasse. Prática esta utilizada, infelizmente, até hoje por certos compositores, que ignoram assim os recursos quase inesgotáveis de geração de sons como matéria-prima para a composição. Outro mal entendido, mas desta vez no campo do próprio discurso musical, começou a ser produzido em 1968 com Walter Carlos, que viu no instrumento apenas a extensão do teclado temperado, baseando suas composições na imitação dos instrumentos da orquestra clássica com intuitos meramente comerciais. Fenômeno semelhante ocorre ainda hoje com os grupos pop, que empregam o sintetizador como gerador de efeitos, com o único objetivo de ornamentar exoticamente uma forma musical tradicional. Aloysio Arcella, músico e engenheiro eletrônico que desenvolve um projeto de sintetizador próprio para pesquisar a percepção do timbre, é agora entrevistado por Sérgio Araújo e Rodolfo Caesar.
Aloysio, quais são as técnicas atualmente existentes de síntese de sons?
Bom, existem duas técnicas maiores. A primeira delas é conhecida por síntese subtrativa, e a segunda por síntese aditiva, né?
Você pode explicar para a gente o que consiste a diferença?
Sim. Na síntese subtrativa, o princípio básico de geração de som se encontra na filtragem de determinados sinais gerados eletronicamente e que apresentam matematicamente um conteúdo espectral de uma riqueza muito grande, né? Como é o caso de funções do tipo dente de serra, trens de pulso, ondas quadradas, né? Que são funções facilmente obtidas pelos dispositivos eletrônicos conhecidos hoje em dia. E a manipulação de filtragem a seguir é talvez um processo um pouco mais complicado que o processo de geração dessas formas de onda. Mas é um princípio relativamente fácil, porque a tecnologia presente, de uma maneira geral, acompanha esse processo.
E esses sintes aí que tem no mercado, esses VCS3, Moog, tudo isso, usam essa técnica?
Todos eles usam da síntese subtrativa pelo fato de o custo de fabricação de um dispositivo que opera sob esse princípio é bem menor.
Perfeito.
Que o que eu vou descrever a seguir.
Uhum.
É o caso da síntese aditiva. A síntese aditiva se baseia na geração de uma série de oscilações simples, né, que em música é conhecido por série harmônica e em matemática é conhecido por série de Fourier. Essa série é gerada a partir de uma frequência fundamental, que no caso é a frequência mais baixa que a gente tem, que em última análise ela vai definir o sinal, e numa sucessão de oscilações simples cujas frequências são múltiplas inteiras.
Uhum.
Da frequência fundamental.
Certo.
Gerada.
Uhum.
Esse tipo de geração, de uma maneira geral, requer uma complexidade em termos de dispositivos eletrônicos muito maior, sem comparação com o caso da síntese subtrativa.
Perfeito.
Pelo fato de haver uma exigência suprema na exatidão dessa relação harmônica entre as diversas oscilações simples.
Existe algum sítio no mercado que utilize essa técnica aditiva?
Bom, que do meu conhecimento, nenhum. Esse tipo de sintetizador normalmente é desenvolvido em universidades, em instituições voltadas para o desenvolvimento da música e coisas que lidam, assim, de maneira geral, com pesquisa.
Quer dizer que já é um sintetizador mais aplicado à criação musical?
A criação e a pesquisa, musical. E, de uma maneira geral, esse tipo de sintetizador também é adequado ao estudo de funções matemáticas, que são coerentes também com funções musicais.
E você está criando um protótipo de um sintetizador, tá?
É, sim.
E em que técnica que ele se situa?
O projeto que eu estou conduzindo no momento, no Departamento de Engenharia Elétrica... Tá,
é a tua tese de mestrado, né?
É, é uma tese de mestrado. Ele se enquadra na categoria de sintetizador baseado no princípio de adição de harmônicos, como são chamados as diversas oscilações simples contidas numa série de Fourier. O projeto concebe 16 harmônicos, todos eles relacionados harmonicamente a partir de um fundamental, e o processamento eletrônico a partir de outras funções dadas sobre esses harmônicos é que configura um sinal musical de características bastante amplas, não?
Uhum. Que tipo de manipulação que o teu projeto de sintetizador permite? Qual é o acesso que você tem a ele?
O meu sintetizador não está totalmente voltado para a execução musical, mas também para pesquisa musical.
Perfeito, entende? Perfeito.
Uma execução ao vivo, baseado numa composição tímbrica,